ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A E Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o professor e magistrado aposentado, o doutor Cleiton Reis, que é autor do livro intitulado Dano Moral, lançado pela editora Forense. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje. O doutor Cleiton vai explicar para a gente o que caracteriza o dano moral, qual que é o procedimento para comprová-lo na justiça e como que é estipulada a indenização nessas situações. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o professor Cleiton. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. É uma satisfação aceder o seu convite e estar aqui.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor nos explicar o que pode ser considerado e como que é caracterizado o dano moral.
Bom, eu vou ser bem objetivo porque o espaço é muito pequeno. Dano moral é todo dano não material, extrapatrimonial, que causa aborrecimento, que fere a dignidade da pessoa e que fere direitos da personalidade. Então, é um direito que causa uma perturbação, um desassossego, um desequilíbrio psicológico na pessoa, pela agressão verbal e também pela agressão física.
Uhum. E, doutor Cleiton, é difícil comprovar o dano moral na justiça? Como que isso funciona?
Veja bem, o dano moral é considerado na justiça como um dano in re ipsa, que significa dano decorrente da coisa, em consequência da coisa. Então, basta você demonstrar realmente que foi objeto de uma... que você foi ferido na sua dignidade, no seu respeito pela pessoa, Isso já é um motivo de uma perturbação, de um desequilíbrio da vítima em consequência dessa agressão. Então, é um dano que não é um dano material, que o dano material se comprova com facilidade, né?
Sim.
Já esse dano de natureza eminentemente psicológica, basta apenas você demonstrar o fato que já é o resultado realmente dessa agressão. De maneira que é um dano que não se comprova com laudos psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, etc, etc, etc. Né? Ele até pode corroborar a ideia, mas o fato da agressão já é uma demonstração evidente.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem mais como que isso funciona na prática, que tipo de provas, por exemplo, a pessoa precisa apresentar para comprovar que ela sofreu um dano moral?
Basta apenas ela demonstrar que sofreu a lesão. Digamos, por exemplo, numa entrevista, numa rádio, numa televisão, a outra parte feriu a dignidade da pessoa, ou então foi através dos jogos de divulgação, de imprensa, e fez, fez uma adjetivação ofensiva à dignidade da pessoa. Você é um corrupto, você é um ladrão, né? E a pessoa não tem essas características. Isso é uma ofensa, isso é crimes contra a honra, capitulado até no Código Penal. Isso tem efeitos na parte moral, porque feriu a dignidade da pessoa. atribuindo um fato à pessoa de que a pessoa não é detentora, não tem essas qualificações. Então, se caracteriza dessa forma, sabe?
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes ainda entenderem um pouquinho melhor, o que diferencia o... Qual que são as principais diferenças do dano moral para o dano material? E se tem a possibilidade de uma pessoa sofrer os dois ao mesmo tempo?
Pode, perfeitamente. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa... Vamos criar um fato concreto para nós termos uma ideia mais precisa. Duas pessoas estão discutindo num programa de televisão, num programa de rádio, ou publicamente, e de repente a pessoa dá um tapa no rosto da outra. Então nós estamos diante de uma ofensa verbal, ela feriu a dignidade da pessoa, e ao mesmo tempo uma ofensa física, ela deu um tapa no rosto da pessoa. Então a pessoa sofreu dois tipos de lesão, uma lesão corporal, que é a agressão pelo tapa, e uma lesão moral, que é o fato atribuído à pessoa, né? Xingou a pessoa, destratou a pessoa, desrespeitou a pessoa na sua dignidade. Então, nós estamos diante de dois fatores que são diferenciados.
Uhum. E, doutor, além do dano moral, a gente escuta falar também muito em relação ao assédio moral. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre o dano moral e o assédio moral.
Na verdade, o assédio moral se caracteriza nas relações que existem, especialmente nas empresas, em que o empregador ou empresário desqualifica o empregado, xingando, atribuindo fatores que não são condizentes com a personalidade da pessoa, do empregado, que é detentor de respeito e consideração e tem o princípio da dignidade que o protege. Então, nesta relação, nesta agressão à personalidade do empregado em relação, por parte do empregador, isto gera o que nós chamamos de assédio moral, ou bullying, ou mobbing. Uhum. São expressões inglesas que caracterizam isso, né? Esse assédio moral, na verdade, vai desaguar no quê? Numa ação de indenização por danos morais. Então, na verdade, o assédio moral e o dano moral passa a ser praticamente a mesma coisa. O assédio é o ato, o ato de agredir, o ato de ofender. E o dano moral é consequência da indenização que a vítima terá direito para satisfazer a sua pretensão indenizatória.
E, doutor, como que daí se caracteriza o assédio moral para os fins de punição da empresa?
Veja bem, o assédio moral geralmente se caracteriza dentro de um processo hierárquico, porque nós sabemos que há uma relação hierárquica dentro da empresa. O contrato laboral, o contrato de trabalho, implica na subordinação do empregado às ordens do empregador. Agora, é claro que essas ordens do empregador não podem extrapolar os limites do respeito, da consideração, etc. Então, se o empregador se dirige, o empregado, xingando ele, fazendo, digamos assim, provocações, fazendo alusões a fatos relacionados com a intimidade do empregado, né, ou com a vida privada, a vida íntima da pessoa, isso caracteriza uma agressão. Essa agressão é o assédio, que se dá através dessa relação hierárquica. Como eu disse, no geral ocorre entre empregador e empregado, né? Porque há uma relação de subordinação do empregado às ordens do empregador. Isso não quer dizer que o empregado se entregue completamente ao empregador e seja, digamos assim, um joguete, seja uma pessoa que possa ser manipulada de qualquer forma, de qualquer maneira, sem o respeito e consideração de que todos nós devemos uns para com os outros, né?
Dr. Clayton, então, só é caracterizado o assédio moral nessas situações de hierarquia no trabalho? E uma pessoa pode, por exemplo, sofrer assédio moral por parte de outra com o mesmo nível, o mesmo cargo, o mesmo salário?
Pode ocorrer, por exemplo, que um grupo de empregados discrimine o colega que está na mesma relação laboral, né? Não há um processo hierárquico, aqui estão situados na mesma situação. Mas o grupo, então, isola o colega, isola e começa a agredir o colega. Então, isso é chamado mobbing. Então, é uma ação coletiva de um grupo de pessoas, de duas ou mais pessoas, que se unem e acabam discriminando, marginalizando o colega, ofendendo a sua dignidade, não permitindo que ele participe do trabalho, ele participe, esteja integrado no grupo e possa participar juntamente com os demais da mesma atividade laboral de que estão relacionados.
Uhum. E, doutor, tem alguma diferença entre os danos morais sofridos no ambiente de trabalho e danos morais sofridos em outras situações? Por exemplo, dando mais um exemplo para os nossos ouvintes, né? Como uma empresa negativar o nome de um indivíduo, mesmo ele tendo pago tudo o que devia. Por exemplo, isso é um dano moral também?
Isso é um dano moral, sem dúvida alguma. Porque na medida que a pessoa é negativada, é inserida no Serasa, no Seproc ou em outros serviços de proteção ao crédito, sem dever, sem que ele... ou no caso específico de que a dívida foi paga, foi regularizada, o credor não tem esse direito. Porque essa exposição cria uma série de fatores, não só de ordem material, como de ordem psicológica, de ordem moral. Uhum. A vítima que vê, de repente, o seu nome enxovalhado, é colocado nas redes sociais como mau devedor, mau pagador, só que ele não tem essa qualificação, tá certo? Ou ele equivocou-se no pagamento, ou pagou devidamente. Quer dizer, não é uma pessoa sistematicamente inadimplente, que não paga suas obrigações perante os credores, né? Então, o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito é um apontamento irregular, ilegítimo, inconsequente. E aí a vítima, o devedor, pode entrar com uma ação por danos morais contra o banco ou contra a pessoa que o seprocou ou serasou, né, o colocou no sistema de negativação de crédito.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o professor e magistrado aposentado, o doutor Cleiton Reis. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre danos morais. E caso você tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, uma dúvida muito frequente quando nós falamos nesse assunto de danos morais é se existe um parâmetro da quantidade a ser paga para quem sofre o dano. E como que é estipulado o preço dessa indenização?
Veja bem, essa é uma das questões mais tormentosas para o Poder Judiciário, para o juiz. Não existe uma tabela que fixe valores de dano moral, né? Uma ofensa, um serasamento, um assédio moral. Não existe um parâmetro específico. O nosso Código Civil e a nossa legislação civilista não tem nenhum dispositivo que estabeleça quanto custa. Nós chamamos isso o precio doloris, o preço da dor. Qual é o preço da dor das pessoas? Quem vai fazer esse arbitramento é o juiz. Claro que o juiz vai ter que levar em consideração cada fato concreto, cada situação típica. Então vamos imaginar um dano moral dentro de uma relação de trabalho, um dano moral dentro de uma relação familiar, maridos e mulheres separaram-se, divorciaram litigiosamente e um agrediu o outro verbal e fisicamente, né? Então, isso caracteriza um danos diferentes em locais diferenciados. Ou então alguém foi na televisão e xingou o outro, destratou a pessoa. Uhum. Então, são situações atípicas. Ou, digamos, vamos imaginar, como já aconteceu frequentemente, a pessoa foi atingida por um projétil, num assalto a um banco e ficou tetraplégica. Então, também é um dano moral de grande magnitude. Ou então houve um erro médico no parto de uma parturiente e a criança teve uma lesão cerebral definitiva e que ficou a tetraplégica ou paraplégica, conforme o caso. Né? E isso é um dano moral muito grande, especialmente aos pais que vão ter que tratar um filho deficiente a vida inteira. Então, essa magnitude, essa quantidade de danos, quem fixa é o juiz, considerando cada caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, que é o último recurso, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal, ele tem estabelecido, não, eu não diria parâmetros, mas ideias para que o juiz decida de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Mas, de qualquer forma, concluindo, não há um parâmetro objetivo fixo no estabelecimento desses valores. Ficará sempre a critério do magistrado.
Então, para a gente resumir para os nossos ouvintes, vai Cabe ao juiz, então, medir o grau dessa ofensa?
Sem dúvida alguma. É o magistrado, no seu arbítrio bonivírico, como nós costumamos dizer, ou seja, no seu poder de arbitrar, ele é que vai fixar o valor, como eu disse, levando em conta a situação econômica das partes, a dimensão do dano, a extensão do dano, a publicidade do dano, que se tornou conhecido por todos, etc. Né? Porque esses fatores, então, podem ser fatores agravantes. Né? Então, vamos imaginar, uma ofensa ocorreu numa discussão pessoal entre a vítima e o agressor. Ou então, essa agressão foi pública, foi uma coisa que teve uma repercussão maior. Isso expõe a dignidade da pessoa, a intimidade da pessoa, digamos assim, a valoração pública. Então a pessoa sente-se que foi vilipendiada, foi violada realmente nos seus direitos publicamente. Então os efeitos da condenação são maiores, os valores serão maiores, evidentemente, né? Ou então, digamos, o grau, a pessoa morreu em consequência de um acidente de trânsito, por culpa da outra parte. Então, a morte, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros, o que não é uma tabela, em torno de 500 salários mínimos. No caso de uma paraplegia, a tetraplegia, está em torno de 700 salários mínimos. Então, são critérios que o Tribunal Superior, que é um tribunal moderador, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma função de aumentar quando os valores são muito baixos e diminuir quando os valores são muito elevados, fixados pelo juiz de primeira e segunda instância. Né? Então, os critérios são realmente valorativos dentro desses parâmetros.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o professor Cleiton Reis. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público. Transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM630.
Meu nome é Dineia Urbanek Rush Jorge, moro aqui no bairro do Boqueirão, escuto a É Paraná, AM630, porque está sempre à disposição da comunidade. Temos muitas informações culturais, de utilidade, os grandes recursos das nossas comunidades e também as suas músicas são agradáveis e nos dão ótimas recordações.
Domingo, ao meio-dia, a É Paraná AM630 apresenta Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação, Beto Guiz.
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos discutindo hoje aqui no programa de rádio da Amapar a respeito de danos morais. E quem está com a gente para trazer mais informações sobre esse assunto é o professor e magistrado aposentado, doutor Cleiton Reis, que é autor do livro intitulado Dano Moral, que foi lançado pela editora Forense. Doutor, agora dando alguns exemplos para os nossos ouvintes, por exemplo, uma situação que acontece frequentemente, infelizmente, caso ocorra um assalto ou um acidente nas dependências de um estabelecimento comercial, o cliente ele pode pedir uma indenização por danos morais?
Veja bem, o cliente que está dentro do estabelecimento comercial, se porventura houve um assalto ao próprio estabelecimento e ele é, digamos, espoliado, o assaltante tira dele o celular, o seu relógio, ou joias ou coisa parecida, ele foi atingido diretamente pelo fato. Então, nesse caso, nessa situação, cabe um dano moral. Ou então ele está fazendo uma transação dentro de um estabelecimento bancário, por exemplo, tem um assalto e tiroteio, ele fica emocionalmente abalado com esse fato. Qualquer pessoa ficaria, sem dúvida alguma. Então, isto é um dano moral. Cabe a ele a promover um dano moral contra o estabelecimento, porque o estabelecimento comercial, seja ele qual for, de qualquer natureza, tem uma culpa objetiva. Quando você entra no estabelecimento, você tem a presunção de que está num ambiente de segurança, de proteção, etc., etc., onde você pode fazer as suas compras e transações, etc., né? Então, em ele sendo atingido também, direto ou indiretamente, sem dúvida alguma que ele será titular de uma ação por danos morais, poderá promover uma ação.
Doutor, no dia 20 de julho do último mês, uma área de lazer de um condomínio em Vitória desabou. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. Sem falar nos moradores do prédio que tiveram que deixar o local para a realização da perícia técnica. Nesse caso, provavelmente os moradores e as pessoas feridas vão ganhar uma indenização. Mas eu queria perguntar para o senhor se existem outras formas de reparar um dano moral causado a alguém, ou a indenização é o único caminho? E se sim, quais são as outras possibilidades?
Veja bem, a primeira nós temos que saber se esse acidente que ocorreu foi por decorrência de fato natural, efeito da natureza. Os fatos naturais não são objeto de indenização. Por exemplo, um terremoto, um maremoto, um tsunami, são fenômenos da natureza, não são indenizáveis. Se você está viajando com o seu carro, tem uma chuva de granizo que cai e amassa o carro todo, você vai culpar quem? É fato da natureza. Então, os casos fortuitos, força maior, que é um fato da natureza, não são objeto de indenização. Mas se houve imperícia, e isso vai ser apurado, culpa do engenheiro, da empresa que construiu, a construtora que construiu, porque houve uma falha estrutural nos alicerces, enfim, uma imperícia por parte do construtor, então ele será responsabilizado. Agora, é claro que os moradores também que tiveram que sair de suas residências, isso é um grande aborrecimento e, sem dúvida alguma, abre espaço para danos morais. Na medida que atingiu os moradores diretamente. Uhum. Então, caberá uma ação de indenização acumulada com danos morais, sem dúvida alguma.
E, doutor, recentemente a gente também teve o caso de um apresentador de TV que foi condenado a pagar R$200 mil por danos morais coletivos. O que caracteriza esse dano moral coletivo, doutor?
O dano moral coletivo é quando existe uma ofensa não a uma pessoa direcionada, mas a várias pessoas, né? Vamos imaginar, por exemplo, que alguém vá na televisão, estou criando uma hipótese absurda, né? E diga o seguinte: os médicos brasileiros são irresponsáveis e imperitos. Os advogados no Brasil são imperitos e irresponsáveis. Ora, claro, isso atingiu toda uma classe indistintamente. Então, é um direito coletivo. Então, o Conselho Regional de Medicina Federal poderá promover uma ação indenizatória em nome de todos os seus membros, porque a ofensa não foi pessoal, foi coletiva, foi social. O mesmo em relação à Ordem dos Advogados do Brasil Federal, poderá promover uma ação indenizatória na defesa do profissional que foi ferido na sua dignidade. Então, aí está uma diferença entre o dano pessoal e o dano coletivo. O dano coletivo atinge, como eu disse, é plural, não é singular, atinge a todos indistintamente. Então, essas pessoas ficam assegurado através do seu órgão de classe, do seu órgão de representação, promover uma ação contra o apresentador que fez críticas assim a uma determinada atividade profissional ou a um grupo de pessoas, sabe?
E, doutor, existe também a possibilidade de pedido de dano moral para a pessoa jurídica?
Sem dúvida alguma. Hoje a matéria tem uma súmula, um órgão, tem uma decisão já feita pelo Superior Tribunal de Justiça que a pessoa jurídica também tem danos morais. Só que é um dano moral objetivo e não subjetivo, como é o nosso, da pessoa física, uhum. da pessoa natural. Então, porque a pessoa jurídica, ela tem nome, ela tem credibilidade, ela tem conceito comercial. Então, esses qualificativos da pessoa jurídica, nome, o conceito, a credibilidade, isso, se for violado, causa um dano moral. Então, a pessoa jurídica pode perfeitamente promover uma ação por dano moral. Seja ela pessoa jurídica de direito privado, como empresas privadas, uhum. ou uma pessoa jurídica de direito público. Também pode promover o Estado, o município, a União, né, contra quem feriu a dignidade do Estado, do município, da União. De maneira que cabe perfeitamente, a matéria já está consolidada, confirmada nos tribunais e tem até uma decisão definitiva em súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça, que permite a acumulação do dano moral da pessoa jurídica e da pessoa física.
Uhum. Doutor Cleiton, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só gostaria de perguntar para o senhor qual que é o caminho para a pessoa que acredita em ter sofrido um dano moral procurar os seus direitos na justiça. Como que ela tem que proceder?
Veja bem, primeiro ela tem que ter elementos que possam demonstrar que houve o dano. Aonde foi o dano, qual foi o dano e assim por adiante. Não provar, porque dano moral, como eu disse anteriormente, não se prova, mas tem que ser demonstrado. Ele pode promover isso sem advogado no juizado especial, na justiça de conciliado, no juizado de conciliação, no juiz civil. Só que nesse caso o valor é limitado a 40 salários mínimos.
Sim.
Se a sua agressão for muito grande, vamos imaginar, por exemplo, ele quer promover uma ação contra um médico que houve uma falha no parto e o filho nasceu com a paraplegia uhum. por imperícia do profissional médico. Então, isso ele tem que é um valor muito grande e ele tem que contratar um advogado e promover uma ação indenizatória na justiça comum. Tá certo? Se for, como eu disse, até 40 salários mínimos, que daria um valor hoje de aproximadamente a R$35 mil, em razão do salário mínimo que está vigente hoje, ele pode promover independentemente de advogado junto ao juizado especial, juizado civil especial. Agora, dependendo do valor, se for maior, então, se o problema for mais grave, mais sério, né, que vai depender de uma perícia médica para indicar que o médico errou, ou, enfim, qualquer outro profissional, onde haja imperícia, aí depende de uma intervenção do advogado na justiça comum.
Uhum. Doutor Cleiton, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, pelo seu convite e pelo convite da Amapar também. É uma satisfação estar aqui na EA-Paraná. Muito obrigado, cumprimento a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá!
A EA-Paraná.